Graça e paz, meus irmãos. Deus falou contigo até agora, sim ou não? Você está sentindo a presença de Deus? Você aplaudiu o Senhor, então pode aplaudir. Aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na ambiência de Deus. Você sentiu? Deus não precisa ser sentido, né? Deus precisa ser crido. A gente crê que Ele esteja aqui. Mas às vezes Ele nos dá o bônus de a gente sentir. Né? Dermicamente, epidermicamente, na pele, literalmente, a presença dele. Às vezes a gente viu o Robson Coutinho aqui chorando. Rapaz, esse homem é uma bênção. Vi outros emocionados também, porque Deus falou. Então, se Deus falou, se Deus está comigo aqui, se a gente está sentindo a presença de Deus, não tenha pressa de sair da presença dele. Você já entendeu a mensagem, né? Você confia em Deus? Então Deus vai estar cuidando do teu compromisso aí, se é que você tem. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E olha, Deus, e muitas vezes, a gente conhece a história, às vezes, muitas vezes, o Deus deixa para o finalzinho aquela cereja do bolo. E eu tenho certeza que Deus vai fechar com chave de ouro. Porque Deus tem algo especial na tua vida hoje. Deus vai trazer algo novo na tua vida hoje. Isso não é jargão. Porque Deus, quando falou comigo, e algumas vezes quem é pregador sabe, Deus às vezes faz de forma diferente. E Deus fez de forma diferente. Então Deus me deu um tema para essa manhã. E que esse tema vai realmente transformar e vai mudar muitas coisas na tua vida hoje. Você vai sair daqui com uma nova direção para muitos empecilhos e muitas dúvidas que você tem. Eu creio nisso. Então, guarde no teu coração isso. Eu quero só confirmar, nós estaremos por causa da chuva. Nós, o grupo aí do Casa Cap, que está com colete de cor de abóbora ali, dentro da livraria. Então, ali estão os vales, gostei do nome. Vale Consumação, porque não é ingresso. O pessoal acha que eu tenho que comprar ingresso para entrar na festa. Não é o ingresso, você pode entrar na festa sem comprar nada para entrar. Lá você vai consumir e vai ofertar. Aí você vai ofertar 5, 10, 15, 25, vários preços lá. Em troca, você ainda vai comer ainda um quitute abençoado lá, um bobó. Bobó, pela fé vai ter, né? Bobó de camarão. Você pode doar. Mas eu ia falar angu baiana. Angu baiana vai ter. Angu baiana, angu carioca. Salpicão, vai ter brinquedos, as crianças, vai ser uma benção, com certeza, e você vai fazer. E uma outra coisa que também a gente pode dizer aqui, o pessoal entende, embora esse não seja o objetivo, mas vai rolar, né? Que é o tal do network. E o network, às vezes, nem sempre, né, pastor Cláudio, nem sempre ele tem esse cunho comercial, né? A gente conhece tanta gente aqui que, às vezes, você precisa de alguma coisa. Ontem mesmo, irmão, empresário, precisando, perdeu lá o seu funcionário importante na sexta-feira e me ligou. Pastor, tem alguém aí? Tem. Vai conversar com ele e vai ver. Então, às vezes, são outras coisas que Deus supre a nossa necessidade, porque a gente está junto. Então, estando junto, Deus ordena a bênção. Amém? Então, vamos estar lá dia 13 de julho, nesse nossa festa do Casa Cap, a festa Caltran. Tá bem? Abra tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 39. Porque a história de José é uma história extraordinária. É uma história tão interessante que talvez seja muito estudada. É lição de escola bíblica dominical, série de sermões e por aí fora. Mas hoje tem alguns pontos que eu quero me ater, eu quero estar preso na experiência dele na cadeia, na prisão. E o tema que Deus colocou no meu coração... São cadeias que prosperam. José, ele tem essa experiência na cadeia. E muitas vezes, quando existem algumas palavras que são desgastadas e são viciadas. E que às vezes a gente... Uma das palavras que eu, depois que eu aprendi, achei muito interessante é a palavra crítica. A gente acha que crítica é só ruim, destrutiva. Mas toda crítica é uma observação da performance de... Então a crítica ela pode ser positiva, negativa e positiva. Mas a gente acha que falar bem é elogio e criticar é falar mal. É uma palavra viciada. Existem muitas outras no nosso português. Uma outra palavra são cadeias. E muitas vezes a gente faz logo uma menção ruim, negativa, embora vários textos bíblicos nos mostram de pessoas que passaram por momentos de cadeias, de privações, de provações e foram extremamente abençoadas. Quando nós perdemos gêmeos, eu e Cláudia, e eles faleceram em 2002, depois nós tivemos os outros dois filhos que a gente tem, Uriel e Adiel, mas faleceram, nasceu de prematuramente, 6 meses e meio, e quando nós voltávamos no cemitério São João Batista, depois de enterrando aqueles dois meninos, Adriel e Airã, ali, voltando, subindo a serra, Grajaú, Jacarepaguá, descendo, eu falei para Deus, domingo agora eu estou pregando de manhã e de noite, o que, que eu vou pregar? Eu vou falar o quê? E Deus falou, fala que eu sou maravilhoso, que eu sou eterno, que eu sou bênção, que eu sou isso aí tudo. Então, naquele momento, a gente achava, nós estávamos numa cadeia, e eu achava que seria só derrota, só perda, só prejuízo. Mas a partir daquele momento, Deus transformou a nossa visão e nós começamos a olhar para as pessoas que passavam pelo mesmo processo e nós ministramos na vida de tanta gente, pessoas, casais que estavam separando porque não podiam engravidar. Deus abriu madre de um montão de gente, gente que tinha acabado de perder filho e teve a reconstrução de vida. Inclusive, não poderia deixar eu vir aqui, deve estar aí em algum canto, em algum lugar, a Suiane, que foi batizada hoje e que hoje está com seu filhinho, depois de perder também. Estivemos lá ministrando a vida dela, na vida da família, e hoje ela está aqui, e eu falei, ó, só quero estar presente no aniversário de um ano do novo menino, que já deve estar quase por aí já. E Deus nos usou tanto, mas às vezes as cadeias que a gente passa, que a gente atravessa, e muitas vezes a gente acha que não tem ponto positivo, mas as cadeias que prosperam são cadeias onde Deus está totalmente no controle. E aí eu quero ler com você os 3 primeiros versículos desse capítulo 39. Que está... Capítulo 39 diz assim, de Gênesis. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, a palavra prospera, a palavra prosperidade, ou a palavra de prosperou, ela está no versículo 2, no versículo 3, no versículo 21, no versículo 23 do mesmo capítulo. Quem estuda a Bíblia sabe, todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que uma palavra se repete várias vezes no mesmo texto, no mesmo contexto, na mesma sessão, você acende a luz amarela, porque tem mensagem aí, tem chave aí, tem ouro de Deus aí. E o capítulo 39 é exatamente o propósito de mostrar a prosperidade de José na cadeia. Então, no momento de privação, tem prosperidade aí. No momento de problema, tem prosperidade aí. E o que é interessante é que esta palavra, que existe várias outras palavras, shalom, por exemplo, no hebraico, shalom, paz, mas ela também pode ser prosperidade. Porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Para isso existem outras palavras que dão a referência de dinheiro. E a gente, outra palavra desgastada. A gente acha que a prosperidade é só dinheiro e não é. Então, esta palavra, José acho que nem pegou em dinheiro nesse capítulo, dentro da cadeia. Não rolou essa questão financeira, mas ele foi próspero. Porque a prosperidade é muito mais do que só dinheiro, do que só conquistar, do que só bens materiais. Então, nós temos os bens materiais, mas o que Deus quer nos dar é nos mostrar que Ele pode cuidar de nós, estar conosco no meio da cadeia, no meio das privações, no meio da luta, no meio do choro, no meio da perda, em meio aos problemas, nós podemos estar dentro da cadeia e ser tratado por Deus e receber a prosperidade de Deus. E aí existem várias formas de cadeias, existem várias cercear que acontecem na nossa vida, que nos limitam. E, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado quando Deus nos coloca em momentos de cadeias, porque esse, muitas vezes, é o perfil de Deus, de limitar, de nos moldar, nos dar um delinear na nossa ação. E muitas vezes Deus fez assim com Adão: você terá tudo, porém nesta árvore você não mexerá. Então Deus nos dá limite, hein, muitas vezes. E com esses limites, Ele nos dá limite para que a gente vá além e nos supere. Como nos superar? Em indo além, obedecendo os limites de Deus. Então a liberdade é muito mais do que a libertinagem. A liberdade é poder fazer aquilo, é poder não fazer aquilo que eu não quero fazer. Isso é liberdade. Alguém que é liberto, que tem uma autoridade de Deus, um impulso de Deus de não fazer aquilo que eu não quero fazer. Ou seja, limites. Você pode fazer o que você quiser, mas existem limites na sua vida. E assim Deus coloca José num limite. E Ele permite que isso aconteça. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Deus está lapidando, burilando a vida de José. Deus tem um projeto na vida de José extraordinário. E como Deus vai fazer isso? Sim, muitas vezes Deus tem um projeto maior do que aquele que a gente prepara diante de nós. Às vezes a gente cria alguns muros. Às vezes a gente cria alguns cuidados com nossos filhos, com a nossa empresa, com o meu dom, e aí eu escolho onde eu vou tocar, escolho onde eu vou cantar, qual é a melhor forma, escolho onde eu vou, qual culto eu vou, se está chovendo, se não está chovendo, se tem perigo, se não tem perigo. E muitas vezes a gente nos protege, a gente cria algumas proteções, e Deus não está muito afim dessas proteções, Ele rompe isso. Então Deus queria preparar na vida de José, um José, para alcançar e chegar num projeto extraordinário. Deus está preparando José. Há uma promessa sobre José. Há uma profecia sobre José. Que ele iria alcançar, ele ia crescer, ele ia prosperar, ele ia agregar. Mas como fazer isso? Se tem um pai que lhe protege muito. Se tem um pai que faz um processo de nutelagem. Deu para pescar, não? Um neologismo aí? Deus quer botar esse cara para andar. Mas como é que vai botar esse cara para andar, para ser um leão, se o papaizinho dele está querendo botar ele dentro de um quartinho, com um ar-condicionado, com... nem sei o nome dos negócios, né? Na minha época era outro. Mas vamos botar aí um Atari de última geração. Caraca, ó. Falei legal, agora peguei geral. Mas fala aí, cara, o Guilherme, salva aí. Olha o último aí. Guilherme, você também, você sabe qual é. PS5, pronto, falei aí. PS5, tá lá, dentro do quartudinho, com mídia. Daqui a pouco vai ter até o holograma. O cara vai estar holograma conversando com um amigo dele lá em Bangladesh, conversando dentro do quarto ali com holograma. Então, como é que Deus vai trabalhar um cara que o papai fez uma túnica para ele bonitinha, cheirosinha, com perfuminho de Canaã, e fez uma túnica, e você vai estudar sobre essa túnica. Essa túnica é para príncipe. Ele é amado do papai, ele é filho, ele é a raspa do tacho, é o fruto da velhice. Aí tu já tá ligado que é aquele troféuzão, né? Jacó andando aí, ó. Olha como é que funciona, é assim que funciona. Então é o fruto da velhice, é o amado do papai. Mas Deus quer tratar esse cara. Deus quer botar esse cara para voar. Deus quer botar esse cara. Como é que ele vai fazer? Deus começa a mexer. Aí Deus começa a trabalhar. Deus falando com... O menino tinha 17 anos e ele já tinha visão e sonhos de Deus na vida dele. Ele tinha um relacionamento com Deus que era diferente de todos na casa. E isso é uma coisa que a gente precisa entender como Deus faz. Se a gente não entender, a gente fica magoadinho, bicudinho com Deus e quer punir Deus e quer sair da igreja. Vou punir Deus, não vou tocar mais. Porque eu queria tocar de manhã e de noite. Aqui não tem isso, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém. E aí, eu não podia tocar. Aí eu vou sair para um lugar onde eu toco de manhã e de noite, que lá não tem. Aí chega lá, aparece três para tocar. Porque a questão não é o lugar, a questão é como está o seu coração. E quando eu digo tocar, eu digo dirigir, eu digo pregar, eu digo qualquer tipo de função que a gente acha que a gente vai administrar e quem faz é Deus. E aí Deus diz para esse homem, para esse menino, começa a trabalhar na vida dele. E aí os seus irmãos dão sonho e ele fala que todos os irmãos que tinham um sonho, que todos os irmãos se prostravam diante dele e adoravam, inclusive os pais também o adoravam. E como é que é isso? Se prostrava diante dele, reverenciando, melhor dizendo, reverenciando a sua autoridade. Menino de 17 anos, nasceu agora, rapaz, jogou aonde? Jogou lugar nenhum. Ou chupou gelo com quem? Os irmãos dele falam para José. Não sabe nada de vida, cara, tu tá fedendo a leite aí, ó. Tu não tem experiência nenhuma. A gente está ralando aqui, e os irmãos dele não entenderam esse negócio, não aceitavam, e rolou ali uma inimizade, até um dia em que ele foi levado pelo seu pai, o texto não diz, mas a gente estudando, e a gente chega a essa conclusão, que José foi levar, assim como Davi foi levar para os seus irmãos, lá quando ele na batalha de Golias, Jacó pega José e fala assim, ó, vai lá, então, teus irmãos cuidando das ovelhas, e vai lá e vê como é que eles estão, se eles estão bem e tal. E geralmente levava um farnel, levava uma comida. E José foi levar uma comida. E quando José chegou lá para levar o pão, porque o texto diz que logo depois sentaram à mesa e começaram a comer o pão. Que pão? O pão que José levou. E muitas vezes a gente é usado e usado por Deus e por pessoas para ajudar, mas nem todo mundo que você ajuda significa que vai entender a sua ajuda. E aí a primeira cadeia que acontece na vida de José, do que a gente vai tratar aqui rapidinho, é o primeiro sentimento que olha, é o sentimento da traição, porque José foi vendido pelos seus irmãos. A galera não entendeu essa dádiva dele em nenhum momento, e aí pegou, vamos jogar esse garoto, esse moleque numa cova aqui, numa cisterna, e a gente vai, vamos vender os midianitas. E aí venderam José para os midianitas e José recebeu a primeira frustração na sua vida ali com seus irmãos, com sua família. Ele foi traído. Depois, mais à frente, José, ele chega lá no Egito, porque quando ele foi vendido para os midianitas, ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Na cabeça dos irmãos, vamos vender esse menino aí para a primeira comitiva que aparecer. Apareceram lá os ismaelitas, e eles venderam, na cabeça deles, ele ia para uma minas, né? Ia para um campus, ia quebrar pedra, ia ficar num serviço pesado de escravo, e ele poderia fazer, e tinha uma grande probabilidade disso acontecer, só que ele está indo para a cadeia, ele está indo para a prisão, mas ele é escravo, agora ele foi vendido como escravo, só que ele está indo sendo direcionado por quem? Por quem, irmãos? Por Deus. E aqui a primeira uma das primeiras evidências do tratar de Deus na vida de José e na nossa vida. Há um projeto de Deus para trabalhar esse menino, para ele bater lá em cima. Porque o papai dele não tem como fazer. O papai dele vai botar ele numa redoma de vidro. Eu sei que não estou falando para nenhum pai aqui, mas pode ser que lá na pessoa na internet, glória a Deus, Deus abençoe. Alguém lá em Bangladesh, lá em Marrocos pode estar ouvindo agora, e eu sei que aqui, e muitas vezes, ninguém pensa assim, ninguém nunca pensou, no para pensar, analisar o que você está fazendo com aquilo que chegou nas suas mãos, e não são só filhos físicos, são muitos dos dons que a gente tem, de capacitações, da tua empresa, da escola, da responsabilidade que você tem, o que Deus colocou na tua mão, e a gente quer botar do nosso jeitinho. Pergunta para Deus qual é o jeitinho dele. E aí Deus começa a mexer, aí dá errado para você, aí deu ruim, não, nem isso aí não, Deus, não, não é Deus não, é o inimigo que entrou, não, é Deus, e muitas vezes mexendo na nossa estratégia que está equivocada, não é isso. Se Deus for esperar da forma que você está preparando, Noé vai voltar, vai fazer outra arca e o negócio não vai acontecer, irmão. Então Deus, ele precisa mover, porque Deus também tem pressa. A pressa dele. E aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a gerir, e as coisas acontecem, porque ele chega até na casa de Potifar. Ele poderia ir para qualquer casa no Egito. Ele poderia trabalhar na mineraria, nas minas, poderia trabalhar lá nos campos, quebrando pedra, serviço pesado, mas ele é levado para a casa de Potifar. E Potifar, cara da guarda, braço direito de faraó, uma casa maravilhosa, uma estrutura. E ele cai nesse lugar, começa a trabalhar de Deus na vida dele. E aí ele se depara com uma segunda cadeia. uma segunda privação que rolou, que foi uma injustiça na vida dele. Quem conhece a história sabe, mas ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar queria se deitar com ele e ele não topou, e ele fugiu. Aí é uma coisa interessante até para jovem aí depois ver como que José faz, ele foge o tempo todo. E aí no futebol a gente brinca dizendo que existe duas formas de driblar, né? Pertinho e tem o de longe. Você viu aqui, né? Hã? Pelo menos na mão deve estar certo, né? Ou de longe, aquele tapa de longe que a gente fala. 2, 3 metros do adversário, tum, deu um tapa de longe e sai. Não dá nem chance para o adversário chegar. José, ele fez das duas formas. Mas teve uma hora que não deu. Ela foi para o clinch. Clinchou José, José saindo, deu um armlock nela, deu uma chave de braço. Não teve jeito, ele largou a capa e foi embora. Ela ficou com a capa. Dali ela criou uma injustiça e José foi preso. E José vai para a cadeia. José não fez o que ela queria. José serviu a Deus, foi obediente a Deus, fugiu do mal. José fez tudo certo, pagou o preço. E muitas vezes a gente tem que deixar a capa para não deixar o coração. E muitas vezes a gente tem que deixar a capa para não deixar a honra. Perde dinheiro, irmão, mas não perde a sua honra. Perde dinheiro, perde negócio, mas não perde a sua família. Não perde o seu casamento, não perde a sua vida, perde dinheiro, perde emprego, perde o que for. Se você perder um emprego para fazer a vontade de Deus, Deus vai arrumar outro no teu lugar. Deus vai arrumar outro emprego para você, bem melhor. E é o que Deus está fazendo aqui na vida. Ele deixou a capa, e muitas vezes, irmão, dói deixar a capa. Mas ele preferiu deixar a capa do que deixar o coração. Deixar a capa do que perder a família, do que perder a honra, do que perder a bênção de Deus. E aí ele vai preso, porque a mulher dele fez uma cortina de fumaça, chamou os empregados. Não dá para a gente entrar em detalhe, mas olha como é que a coisa é ardilosa. Diz que quando um dia que não tinha nenhum empregado na casa, ela armou uma arapuca lá para ele. E logo quando ele deixou a capa, ela gritou, e todos os funcionários vieram. Olha o negócio como é que está armado. Você está entendendo? Então, muito cuidado quando você achar que está tudo liberado. Quem anda muito em comunidade, a gente anda. Às vezes entra na comunidade, está tudo fechado, vazio, de dia, está tudo... Opa! Você entrou na comunidade, está tudo vazio, a rua tudo vazia, a coisa fechada. Mete o pé, irmão. Porque parece que está tudo legal. Olha, está tudo vazio, não tem ninguém na rua andando. Olha que maravilha, eu vou estar sozinho. Existem situações que a gente olha, acha que está legal, acha que é ok, não é. Está tudo armado para você. E só Deus que pode nos dar a direção disso. Só Deus que nos dá a intrepidez e a visão para entender esse negócio. Não tinha nenhum funcionário. E quando ela grita, todos os funcionários vieram correndo. Mas tudo bem, ele pagou o preço, deixou a capa. Ele foi para a cadeia, mas não se deitou com a mulher de Potifar. E na cadeia, ele começa a dirigir, ele começa a governar, ele começa a liderar. Porque quem é líder, lidera aonde estiver. Quem tem a unção de Deus para liderar, vai liderar onde estiver. Quem tiver autoridade de Deus para comandar, vai comandar aonde estiver. E vai organizar, vai tratar, vai trazer direcionamento, bênção de Deus. E aí acontece que ele está na cadeia. Ele está lutando com aquilo. Já foi traído, injustiça. E ele está agora na cadeia. Foi lançado na cadeia, versículo 20 do capítulo 39 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. E no lugar onde os presos do rei estavam encerrados, ali ficou ele nesta prisão. José, quando ele sai, quando ele é lançado lá, ele tinha 17 anos. E até o final, José chega aos 30 anos, a Bíblia diz. Então, José ficou 13 anos como escravo. E uma jesuicidência, dizem vários aqui, como ele é protótipo de Cristo. Existem várias semelhanças na vida. José é um protótipo de Cristo no Velho Testamento. Existem vários outros simbolismos de José, o amado do pai, foi vendido pelos seus, ele foi lançado e privado de liberdade, ele foi preso, e ele, existem vários, que dá uma referência de José também como protótipo no Velho Testamento. E tem uma aqui, essa que manda que ele foi levado e ele está ali agora. Então ele foi injustiçado, ele foi traído e ele está agora dentro da cadeia. E estando dentro da cadeia, há um propósito de Deus para ele dentro da cadeia. Isso é algo que a gente precisa entender também, porque Deus é o Deus que está conosco no meio da cadeia. Tem uma experiência de Elias que ele anda, ele está dentro da caverna e ele vê as manifestações de Deus. Deus não estava ali, diz o texto. E depois chega o texto e diz, e vendo uma brisa suave, Deus falou com Elias. E o que ele falou? Qual foi a pergunta de Deus? Durante muitos anos eu li errado, porque eu deduzia, igual criancinha que olha e quer ler, mas não lê com calma. E durante muitos anos eu entendia, o que fazes aí, Elias? Mas num dia eu fui me ater do que Deus me mostrou e eu entendi, vi, e também no original diz, o que fazes aqui, Elias? A palavra apô. O que fazes aqui, Elias? Então mostra que Deus não é um Deus somente transcendente, de distância, o que faz aí, Elias, mas é o que fazes aqui, Elias. Ou seja, ele é imanente, ele está presente. Deus estava com Elias dentro da caverna. E Deus tirou Elias de lá, assim como Deus está presente com José no meio da cadeia. E por que Deus permite que a gente vá para a cadeia? Olha o projeto macro de Deus. Deus está trabalhando, Deus está nos desnutelando e nos tornando raiz para o que Ele quer fazer. Esse moleque, esse menino tem que bater lá em cima. Eu tenho um projeto para ele enorme, maravilhoso, e ele precisa chegar, mas ele precisa ser tratado. E aí aquela máxima de que a gente vê, de que Deus, ele não escolhe os preparados, ele vai preparar os escolhidos. E isso é uma máxima na vida de José, porque José é um menino, um garotinho criado dentro do quarto ali, é um garotinho criado dentro do videogame, né? Dentro de todas aquelas coisas ali, mas há um leão dentro dele, há um homem dentro dele sendo forjado e precisa ser forjado já aos 17 anos. E aos 17 anos ele tem a primeira frustração. E ele precisa crescer, porque o problema não são as frustrações, como já dizia, como tem o máximo da expressão dos terapeutas e dos pensadores, o pior não é o que fazem com você, o pior é o que você vai fazer com o que fazem com você. Então os problemas estão aí, e Deus vai usar esses problemas para lapidar na sua vida e transformar e fazer você crescer de uma forma extraordinária. Agora ele está dentro da cadeia, e estando dentro da cadeia, mas tem um Deus cuidando dele dentro da cadeia. Tem um Deus que permitiu que ele estivesse dentro da cadeia, porque é a vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo acontecer isso com José, e ele está dentro da cadeia. E na cadeia, tem três coisas que acontecem importantíssimas para mim. Primeiro, é que na cadeia é levado o padeiro e o copeiro de Faraó. Arrumou uma confusão lá, não sei se fizeram bolo, deu dor de barriga em Faraó, sei que ele mandou prender geral. Prende geral aí, ó. Não sei se é o vinho, não sei se é o bolo, não sei se é o pão. Então prende, dá um bolo doido e prende todo mundo. Mandou jogar todo mundo na cadeia. Foi o copeiro, chegou lá, eles começaram a ter visão, começaram a ter sonhos. E aí eles não sabiam o que era. José foi usado por Deus e interpretou o sonho. Primeira coisa que a gente aprende aqui na cadeia é que mesmo estando na cadeia, Deus vai trazer pessoas para você abençoar na cadeia. Pessoas que vão estar na ambiência de cadeia, na ambiência de privações, na ambiência de dificuldade, na ambiência problemática, e você vai ser bênção na vida delas. Lembre-se, porque não importa onde você está, o importante é quem você está sendo conduzido. Quem está te conduzindo, Deus está com você, e aonde você estiver, você vai ser bênção, e pode ser bênção. Então na cadeia ele trouxe, e José revelou o sonho. José decifrou o sonho para eles, e José disse para eles, e falou, ó, copeiro, você vai se dar bem nessa aí, você vai voltar 3 dias, daqui a 3 dias vai estar lá, vai estar tomando, eu vejo você com a taça na mão e tomando vinho com o rei, tá legal. Aí o padre, e eu? Para tu deu ruim, irmão, para tu, cerol fino, tu vai morrer, não sei o que tu arrumou, não sei que fermento você botou. deu ruim para o padeiro, mas ele tem que falar a verdade. Ele foi usado ali e ele fez. E aí, nessa história, em muitas vezes, primeira é que Deus vai trazer pessoas na cadeia para você abençoar. Segundo, interessante, é que mesmo na cadeia, Deus não tirou os dons que José tinha. Na cadeia, Deus usa os dons de José. Você quer saber, no meio da dificuldade, no meio do seu problema, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, tudo que Deus te deu, Ele não vai tirar de você ser bênção e canal na vida de pessoas. Então, mesmo no momento de dor e dificuldade, não abra mão do que Deus já lhe deu, dos dons que você tem com o Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que Deus vai nos usar, vai ser a bênção, eu vou, né, reteter gospel, eu vou receber a bênção, vou fazer tudo maravilha, quando está tudo bem. Não. Deus quer saber se você entende, se você introjeta na sua mente que você não é escravo do seu dom, você é servo do Deus Altíssimo. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente pega o nosso dom e a gente quer administrar. E aí a gente deixa de ser servo de Deus para ser escravo do nosso dom. E a gente só quer usar, só quer abençoar, só quer orar, só quer pregar quando está tudo bem. E de vez em quando a gente encontra com líderes assim, eu não vou não, que eu estou meio down. Toma uma Novalgina, irmão, vai para cima. Toma um remédio aí, né? Respira fundo. Por quê? Porque Deus não nos chamou somente para a gente ser usado por Ele ou exercitar os dons que Ele nos deu, somente quando está tudo bem. Então, José, Deus está trabalhando, está burilando esse homem, esse cara. E agora, dentro da cadeia, Deus traz pessoas para ele ministrar. Segundo, Deus dá oportunidade para ele exercitar o seu dom no meio das privações, no meio da luta, no meio da cadeia, no meio da dor, no meio do luto. Porque muitas vezes, Deus, ele vai usar você como mecanismo, como fez com Paulo. Deus só usa liberto em meio a cativos. Deus só usa liberto para libertar cativos. Quem é liberto no Senhor aí? Dá glória a Deus aí. Amém. Então, se Deus tem um grupo que é cativo, se cativo não liberta cativo, e se os cativos precisam ser libertos, isso é missões. Como que Deus vai libertar os cativos no meio dos cativos? Fazendo o quê? Levando quem? Quem é liberto aí? Levanta a mão aí, irmão. Diminui não, hein? Levanta a mão aí. Então, Deus precisa levar você em meio a cativos. Só que olha o que Deus faz. E algumas vezes encaixa. Às vezes encaixa. Você está na bênção. Você está na... né? Você chega lá no cativo, você fala. Palavra de Deus. Rola. Mas em outras vezes, não. Por quê? Porque muitas vezes o discurso precisa ser no mesmo tom. O discurso precisa ser na mesma experiência que a pessoa está. E é por isso que muitas vezes, quando eu compartilho a minha perda dos gêmeos, eu consigo comunicar muita gente. Já aconteceu muita gente. Poxa, vai lá falar com fulano. Porque muitas vezes, nem sempre, claro, mas em muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, você nunca passou por isso. É o direito que a pessoa tem. Então, em muitas vezes, o que Deus faz com você? Deus permite que você passe por um tempo de cadeia para que você alcance cativos, como liberto, alcance cativos no meio da cadeia. E aí ele vai trazer pessoas para você, você vai usar os seus dons. E por último, aqui, versículo 14... Quando ele botou na fita lá o... Tanto é que ele não manda pro padeiro, né? Ele só manda pro copeiro. Interessante. É, porque já sabe que vai dar, né? Vai dar ruim, padeiro. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós somos canais de trazer verdade e falar a realidade para pessoas. E essa realidade vai doer. A realidade, nem sempre essa questão de morte, é só uma analogia. Você precisa ser um canal para trazer a pessoa uma chamada e ser usado para transformar a pessoa ali, porque a notícia, naquele momento, para ela não vai ser boa. Então, muitas vezes, a gente precisa, nós somos mensageiros de algo que vai ser muito duro para a pessoa. E José foi, ele deu a realidade ali para um e para outro. E a vida é assim. A palavra de Deus é uma ação e gera várias reações. É como os raios solares, que o mesmo raio solar do meio-dia, que vai endurecer a massa de argila, e ele vai bater na pedra de gelo e vai derreter. Se você botar na mesma mesa, meio-dia, os raios ultravioleta vão bater na massa de argila, vai endurecer numa ponta da mesa, e da outra ponta da mesa, uma pedra de gelo, ela vai derreter. São os mesmos raios. Então a consequência não é sua, você tem que ser canal de Deus. E José fez isso. E o que aconteceu? Só que José manda um recado para o copeiro. Ele diz, olha só, o negócio é o seguinte, chega aí. Aí chamou o cara, ó, a parada é o seguinte, eu te ajudei. Olha como é que a gente é frágil. Eu falo isso, mesmo essa bênção toda na vida de José, mesmo esse profeta de Deus, essa bênção, Deus usando ele na cadeia, mistério, ele governando, ele dirigindo, a maravilha, o carcereiro recebendo salário sem trabalhar, irmãos. Porque o que está no texto... E muitas vezes que tava, Deus nos dá a possibilidade de abençoar gente, tanta gente, que a gente vai dar um refresco para muita gente, você vai trabalhar. Vai parecer que o gerente da sua repartição é o cara, não, mas é você. Mas o chefão está vendo isso, fica tranquilo. Amém? Quem recebe aí um aumento aí essa semana? Dá glória a Deus aí. Não é assim? Você administra aquela coisa de conflito de interesse, você viu aquele problema ali no grupo, você na sua empresa, um não fala com o outro, aí vendeu caiu a venda, você fala com um está com problema em casa, o chefão nem sabe resolver esse problema que o filho dele está nas drogas, mas você sabe. E você é bênção ali naquele lugar. Aí vem a fragilidade humana de José. José foi nele, é o seguinte, fui bênção na tua vida, amém, varão? Amém, glória a Deus. Então é o seguinte... Quando você sair daqui, lembra de mim, me bota na fita aí, porque te ajudei, eu já estou aqui já ralando, já comendo sal com pimenta aqui. E ele, a fragilidade humana, e ele pediu lá o pistolão dele. Aí o que aconteceu? Versículo 23, lá do capítulo 40 agora, né? Estamos no 40. Versículo 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José... Porém, dele se esqueceu. Porque sabe o que acontece? José queria arrumar um pistolão porque ele conseguiu ajudar. Então, quando você sair daqui, fala com o faraó quem te ajudou aqui, que você saiu. Então, quando você sair, me bota na fita aí, me ajuda para que eu possa sair também. É um raciocínio lógico, um raciocínio humano. É um raciocínio de fragilidade humana. É natural, irmãos. É natural que você que ajudou alguém ache que no momento certo alguém vai lembrar de você. Mas isso aqui pode ser usado como ingratidão. Você fez pela pessoa, ajudou a pessoa, combinou com a pessoa e a pessoa não te ajudou. Mas sabe por quê? Que muitas vezes a pessoa não te ajuda, como aconteceu aqui? Porque quem botou José na cadeia? Quem? Fala alto, irmãos. Quem botou José na cadeia? Quem? Deus, se Deus te colocou na cadeia, só Ele te tira de lá. Só Deus te tira de lá. Não adianta correr atrás de pistolão de pessoa, dar jeitinho, porque Deus fechou a porta e ninguém vai abrir. É projeto de Deus. Você como a crisália, a lagarta é transformada em borboleta, tem o problema, tem o tempo da crise, da crisália, do casulo, e ela só sai para voar. Se alguém quiser ajudar a borboleta, já viu na árvore lá, aquele casulozinho preso, aí sai uma asinha, vamos ajudar a borboleta, vamos lá, abre o casulo, pum, abre o casulo, abreviou o processo da metamorfose. Quando abreviou o quê? Liberou alguém que não está preparado para voar, a borboleta morre. Então, Deus falou contigo agora, hein? Amém ou não amém? Amém. Espere o tempo de voar. E aí Deus está preparando aqui, por quê? E por que ele não fez? Por que não lembrou? Porque quem tem que tirar José da cadeia é Deus. Não é você, não sou eu. Ninguém pode nos tirar. Aí eu encerro agora, o pregador falando que está acabando, é um problema, né? Mas eu encerro, meu, acabei. Versículo 40. Embora, né? Eu tô perdoado hoje. Correndo aqui. Versículo 40 e 41. Quando José sai da cadeia, o versículo... Posso pular esse aqui não, irmão? Pera aí. Tem um versículozinho antes para você entender. No 41, primeiro versículo. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Aí não vai ver, Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, ninguém no seu país, que não é comum, tá? Se você for ver lá no Egito, os caras transformavam cobra, aquele negócio todo. Tem lá os encantadores, tem lá a galera, né? Que faz o movimento lá e mostra lá. Muitas vezes, enganação, mas está lá. Só que dessa vez, ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Porque Deus, ó, tum, tem que tocar em José. Toca no meu filho. É ele que vai resolver o problema. Ninguém resolveu. Faraó, não, não. Aí, o copeiro, 2 anos depois, só nessa história aqui, tá? Ele fica 13 anos como escravo. É o único 13 que Deus abençoou aqui, foi o 13 de José. E tem um outro, entenda como você quiser. E tem um outro 13 também, que é do capítulo 37, começa a falar de José e vai até os 50. São 13 capítulos no Gênesis falando de José. E aí o que acontece? Esse homem agora, ele está. Faraó teve sonho. E aí o faraó, aí o copeiro lembrou: rapaz, esqueci, meu senhor, eu esqueci, fui injusto, 2 anos. Agora ele lembrou, por quê? As pessoas vão lembrar de você no tempo que Deus quer que elas lembrem de você. Para que fique evidente que Deus que está te tirando da cadeia, não é o copeiro. Porque se Deus lembrasse, se permitisse isso aí, o faraó vai chamar esse homem, ele chega, decifra o sonho de Faraó. E aí, no versículo agora, porque Faraó sonhou, e muitas vezes Deus vai fazer que pessoas sonhem para que o teu sonho se torne realidade. Pega essa aí, irmão. Anota. Deus vai fazer outras pessoas sonharem. E você vai ser canal na vida delas. E só assim Deus vai realizar o teu sonho. E aí o que aconteceu é o seguinte. Que José agora saiu da cadeia. Foi lá, decifrou o sonho. Foi uma bênção. E ele começou a falar. Dizer o que vai acontecer. Olha, vai ter. Primeira vez vai ser 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Para resumir. Vai ter 7 anos de prosperidade. E depois vai ter 7 anos de seca. O faraó já estava como? 2 ovos fritos assim, ó. Estatalado. O Egito passar por privação, por fome. Vai ter, mas, rei, você tem que separar um cara esperto, tem que separar um cara inteligente, um cara que domine, que administre, que faça várias cidades, em cada cidade faça... Cara, qual faculdade José fez, gente? O cara dá um show de logística, de administração, de investimento. E faraó aqui, ó, formado na Harvard, lá do Egito, olhando para ele, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece, né? E ele falando, ele começou, descortinou. Você tem que botar uma cidade ali, uma cidade aqui, encher de pavimentos e de telheiros e juntar grãos em cada cidade. Não montui só num lugar só. Ele dá um show de logística, ele dá um show de administração. E eu fico lendo isso aqui e pergunto, cara, que faculdade o cara fez? Se o moleque saiu do videogame, lá do ar-condicionado e só pegou furada. Porque Deus vai preparar o seu escolhido. Então não se iluda nas suas técnicas, não se iluda nos seus cursos, não se iluda nas suas ferramentas humanas, tudo isso vale e conta, mas você tem que esperar e colocar tudo isso aos pés de Deus, para que Deus no momento certo gere preparo e oportunidade para você crescer. Porque é preparo, José está preparado, José dá toda a administração, e aí ele fala, você tem que arrumar um cara assim. Aí quando acaba, o faraó olha para ele e fala assim, ué, esse cara é você. Eu? É. Só você pode nos governar agora. Resumo, o José vira governador do Egito. Versículo 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá. Todo o meu povo, somente o meu trono, eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Faraó transformou José em governador do Egito. Agora ele entendeu por que, que o copeiro não lembrou dele na cadeia. Sabe por quê? Porque se o copeiro lembrasse dele na cadeia, José ia ser auxiliar de copeiro. Porque se o copeiro lembrasse dele, ó, tem um cara comigo aí, ó. Ah, é, então esse cara então, bota ele aí. Ele ia ser auxiliar de copeiro. Porque a honra estava para o copeiro, que agora justificado, ele sai da cadeia. Então, qual era o projeto de Deus para José? Não era que José fosse auxiliar de copeiro. Deus queria que José fosse governador do Egito.
E quando Deus quer que o seu filho governe e chegue numa posição, vai fazer isso de forma evidente. Todos verão que Deus é que te conduziu e não as pessoas que você confiou. Porque as pessoas podem te trair, as pessoas podem gerar ingratidão, as pessoas podem não lembrar de você, as pessoas podem ignorar você. Mas Deus, isso tudo faz parte do processo de Deus. E o que Deus quer para você é muito mais do que ser copeiro do rei. Há um sonho de Deus na sua vida. E com certeza eu quero orar com você nessa hora, porque é um projeto de Deus que Deus quer fazer com você. Fique de pé, irmãos. Nós vamos orar. Deus falou com você nessa manhã. Eu gostaria de orar com você para a gente encerrar e dizer que eu não sei o processo que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Mas uma coisa eu sei, que Deus quer alargar as suas tendas. Assim como Deus está fazendo um projeto maravilhoso na nossa igreja, que vai precisar passarmos por privações, vai precisar. Eu, por exemplo, eu quero externar aqui, e Deus me autorizou a falar isso e compartilhar. Mês que vem, eu estou duplicando o meu dízimo para esse terreno. Eu vou dar 20%, 10% para o terreno e 10% que eu já faço já regularmente. Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Porque Ele falou: filho, essa é uma terra para receber uma semente. Essa é uma terra que eu tenho abençoado. Existem coisas, irmãos, que a gente não tem autoridade para falar e não tem coragem, mas eu sei o que significa esse terreno. Então, semeie numa terra que é fértil. Semeie numa terra que é fértil. Esse terreno, ele tem uma janela no mundo espiritual extraordinária. Que em bem pouco tempo, em alguns anos, talvez, quem viver verá, você verá o que começou na compra desse terreno. E aqueles que ofertarem e pôr, semear numa terra fértil, serão abençoados por Deus ainda mais. Mas você não vai fazer isso para ganhar mais. Você vai fazer isso porque você entendeu isso. E eu entendi isso. Eu quero abençoar o reino. E eu entendi que a compra desse terreno tem um simbolismo extraordinário na conquista de posse territorial dessa igreja, que não é só aqui, está espalhado para o mundo inteiro. Então nós vamos adorar o Senhor, e nós vamos encerrar essa canção. E se você entendeu essa palavra, se você entendeu que há algo, Deus falou no teu coração, você tem passado por várias privações, várias cadeias, vários prisionamentos, você tem passado por dores, por luto, por perda, algum tipo de questão que você quer colocar hoje diante do Senhor, mas você entendeu que tudo isso é o projeto de Deus para lapidar e trabalhar na tua vida. Se você quer entrar na cadeia com Deus, se você hoje quer chamar Deus para entrar contigo na cadeia, na tua privação, na tua dor, na tua luta, você vai se colocar diante dele hoje e vai dizer: eu quero que o Senhor entre na vida, me conduza agora nas minhas limitações, na minha guerra, na minha batalha, nas minhas dores. Convide Deus e venha à frente, se coloque diante dele, porque é um sonho de Deus. Há sonhos de Deus na tua vida. Deus tem te dado sonhos, e todos os sonhos, para se tornarem realidade, é preciso ser entregue diante do Senhor. Vamos adorá-lo, que vive e reina para sempre. Aleluia. Se tentar...